Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje o tema da nossa meditação é a sinceridade. Então é um tema, assim, bastante importante e muito interessante, porque, como todas vocês, todos nós percebemos, vivemos numa sociedade em que essa virtude não está muito de moda. As pessoas muitas vezes não acreditam que possamos ser sinceros. Não dá para ser sincero. Ninguém é sincero. Todo mundo mente. Todo mundo engana. Todo mundo quer dar um jeitinho para sair com a sua, para ter privilégios, benefícios, para sair ganhando. Quantas vezes também nós constatamos muitas mentiras naquilo que se fala, né, nos meios de comunicação, muitas inverdades naquilo que aparece nas redes sociais. Um exemplo bem pequeno são os filtros, para que a gente pareça um pouco mais bonito, mais bonita, para disfarçar um pouquinho, né? Para embelezar um pouquinho, né? Para melhorar a imagem. Claro, um exemplo meio que bobinho esse, né? Mas, indo um pouco mais a fundo, né? Redes sociais, parece que só se fala de alegria, de sucesso, né, tudo que dá certo, estou bem resolvido, estou bem resolvida. As pessoas mostram na rede social uma parcela pequena da própria vida, só que dando a impressão de que a vida toda é aquilo ali. Então são modos da gente se enganar, modos da gente enganar os outros, modos da gente, entre aspas, tapar o sol com a peneira, da gente não ser sincero, da gente não olhar para a vida como ela é. Olhar para a vida como ela é. Olhar para a nossa vida, em primeiríssimo lugar, como ela é. Quantas pessoas que se esforçam muito para passar uma imagem para os outros, uma imagem de si mesmos, uma imagem que não corresponde com aquilo que nós realmente somos. Olha, em certo sentido, é compreensível que isso aconteça, porque todo ser humano tem uma tendência normal, natural, de amar e ser amada. Ser humano, amar e ser amado. Então, todos nós temos essa tendência. Então, o que acontece, né, muitas vezes, de modo consciente e tantas outras vezes de modo inconsciente? Acontece que nós achamos, que nós pensamos, que nós nos deixamos levar pelo seguinte raciocínio, pelo seguinte modo de pensar. Se eu mostrar para os outros como eu realmente sou, provavelmente os outros não vão me amar. Porque eu tenho muitos defeitos, eu sou miserável, tem um monte de coisa que eu não faço bem feito. Então, um certo medo, sabe? Medo da rejeição. Medo de não ser amado, amada. E por isso as pessoas fingem ser algo que não são. Ou mostram para os demais algo que não corresponde com a realidade. Quantas pessoas também perto de nós, e muitas vezes nós mesmos, né, que acabamos dramatizando um pouco, exagerando no modo de falar, como que querendo suscitar nos outros uma compreensão com aquilo que nós estamos falando, um apoio dentro daquilo que estamos, um consolo. exageramos um pouco no sofrimento que estamos passando, esperando que a pessoa me console, que a pessoa seja um apoio, que a pessoa fique do meu lado. Então reparem como que nós vamos encontrando muitos fatores, muitos elementos que tendem a dificultar a sinceridade, a mostrar para os demais aquele que realmente somos, aquela pessoa que somos realmente, de verdade. Por isso, antes de vermos, né, alguns modos bem concretos de como viver a sinceridade na nossa vida, vamos meditar um pouquinho no fruto da sinceridade, porque ajuda muito, né? Quando a gente pensa nos frutos, isso, quando a gente pensa no resultado, né, isso pode nos animar, nos motivar a abraçar essa luta, né? Porque ao constatar que o fruto é bom, aquilo ali motiva, né? Ah, isso é bom, eu quero isso daí, eu quero ser essa pessoa, eu quero alcançar esse fruto. E a sinceridade, ela traz vários frutos. Vários frutos para a nossa vida. Olha, São Paulo dava esse conselho, numa das suas cartas, São Paulo diz, né? Renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Quer dizer, um conselho de São Paulo, né? Tantos conselhos que São Paulo nos dá nas suas cartas, e um deles é justamente com relação à sinceridade, né? Quer dizer, renunciar à mentira. Não quero mentir. Não quero enganar as pessoas. Aquelas pessoas que têm direito de saber aquilo que elas me perguntam, eu não vou enganá-las. Quer dizer, que é muito diferente, né, de pessoas que não têm por que saber. Se, né, um ladrão que nos pergunta se a gente tem dinheiro. Não sei, tem coisa que a gente não tem que responder. Não precisa, depende do contexto, depende de quem que me pergunta, mas mentir não, né? Eu posso não responder, eu posso tentar mudar de assunto, mas usar da mentira é que aí que está o problema, né? Então, vamos ver aqui, considerar alguns frutos da sinceridade. Então, o primeiro fruto da sinceridade que pode nos motivar a querer abraçar essa virtude, essa qualidade humana, é, o primeiro fruto é a simplicidade de vida. A pessoa sincera, ela vai descomplicando a própria vida. Porque a pessoa que mente, muitas vezes ela tem essa preocupação de manter a coerência da mentira. Então ela vai se complicando, né? Porque se ela contou uma mentira para uma amiga, ela sabe que essa amiga vai contar essa história para outra. Então, quando eu me encontrar com a outra, eu tenho que levar em consideração que provavelmente ela está sabendo que eu disse aquela mentira para outra, então, mas ela acha que é verdade, então eu tenho que manter aquela história. Então, a gente fica, sabe, esse ter que sustentar umas histórias, que você fala, ai meu Deus, para que eu fui inventar aquela mentira, né? Para que eu fui contar essa história? Você teria sido muito mais simples se eu tivesse dito a verdade, né? Que agora eu não ficaria preocupado, preocupada com ter que manter sustentar uma mentira, né? Então, a sinceridade traz consigo uma simplicidade de vida, simplifica a nossa vida. E também porque simplifica no sentido também de que começamos a enxergar as coisas como elas são. Esse fruto também da sinceridade, de enxergar as coisas como elas são. Então, reparem, em primeiro lugar, a sinceridade é com a gente mesmo. Quer dizer, a gente passa a enxergar o mundo de um modo distinto. Quer dizer, o que é verdadeiro, o que é falso. O que é bom, o que é ruim. Quer dizer, a gente vai, entre aspas, dando nome aos bois. O bom é bom, o mal é mal. Isso me faz bem, isso me faz mal. Isso é correto, isso está errado. E assim por diante. Mas reparem, em primeiro lugar, para nós mesmos. Para nós mesmos. Então, essa descomplicar a própria vida, por quê? Porque enxergamos o caminho. Enxergamos com mais clareza se estamos no caminho correto ou não. Se estamos na verdade ou na mentira. Outro fruto da sinceridade e também dessa simplicidade de vida é a confiança nos outros e confiança nas amizades. As pessoas podem confiar em nós e essa confiança gera também um relacionamento mais saudável, de modo que o outro confia em mim e eu vou poder confiar no outro. Quer dizer, há uma troca, há uma reciprocidade, como sempre acontece na amizade, né? Quando procuramos cultivar um relacionamento de amizade, o que se espera, uma das coisas que se espera é a confiança no outro, confiança na pessoa amiga. Então, entre duas pessoas amigas, há esse, entre aspas, um jogo limpo, quer dizer, um jogo aberto. Quer dizer, olha, eu não tenho o que esconder de você, você é minha amiga, você me conhece, eu te conheço, eu confio em você, você confia em mim. Então, olha, eu posso te contar as coisas com, de novo, hein, com essa simplicidade de quem não tem medo de revelar a sua interioridade para o outro. Por quê? Porque é meu amigo, é minha amiga, é uma pessoa em quem eu confio, eu posso confiar e ela confia em mim. Claro que nem sempre acontece isso, mas pelo menos da nossa parte a gente teria que tentar sempre isso daqui, ao cultivar as amizades. E se o outro lado corresponde, ótimo, vamos desenvolver uma amizade. Se o outro lado não corresponde, bem, já não vai ser amizade. Vai ser um coleguismo, vai ser um conhecimento distante um do outro, né? Mas quando se fala de amizade, essa questão da confiança recíproca é um elemento necessário, né? Totalmente necessário, e que vale a pena, né? Porque como é bom, acho que todos nós temos essa experiência, né? Como é bom termos pessoas amigas, termos pessoas em quem podemos confiar assim plenamente, sabe? Ter alguém, ter uma amiga em quem podemos confiar, por exemplo, né? Podemos desabafar e sabemos que aquilo ali ficará naquele contexto, né? do respeito pela minha interioridade, não que seja um segredo, né? Mas que é algo, não é algo público, né? Eu estou contando só para aquela pessoa, né? É algo muito íntimo, é algo que requer essa, né? A intimidade pede essa reserva, né? Para que aquele tema não saia desse âmbito da amizade, né? Entre duas pessoas. Outro fruto da sinceridade, que é até fácil de compreender, é a paz de consciência. Porque uma pessoa que está agindo de acordo com a sua consciência, ou seja, sinceramente, uma conduta sincera, quer dizer, essa pessoa está em paz com a sua consciência. A pessoa não está enganando a própria consciência, a pessoa não está deturpando, alterando a sua consciência. Quer dizer, aquilo que a consciência indica, a pessoa segue, a pessoa é coerente com a sua consciência. Então, não há crise de consciência, ou não há um confronto entre a conduta que eu tenho, que eu escolho, e a consciência que me dizia para fazer algo, né? Quer dizer, há uma harmonia, há uma sintonia entre o que a consciência indica e o que de fato eu faço, né? Fazemos. Então, por isso que um fruto importantíssimo da sinceridade é essa paz de consciência. Nós, imagino que todos nós já tenhamos a experiência, bem, tanto a experiência positiva quanto a experiência contrária, né? Quantas vezes, né, que nós dissemos uma mentira e que depois aquilo ficou, nossa, por que que ficou rodando a nossa cabeça, a nossa consciência, não? Por que que eu fiz isso? Aquele arrependimento, aquele remordimento, né? Aquele, por que que eu fiz isso? Por que que eu menti para minha mãe? Por que que eu menti para minha irmã? Por que que eu menti para o meu pai? Por que que eu fiz isso? Eu não queria ter mentido, quer dizer, queria ou não queria, né? Por que que eu menti, então? Se eu não queria ter mentido, né? Se eu não queria enganar aquela pessoa que tanto me ama, né? Então a consciência fica realmente nesse conflito quando não somos sinceros. Esse desejo, né, de deixar de boa consequência, né? Consciência limpa, consciência em paz, né? Ou paz de consciência, né? Que outro fruto que podemos apontar aqui, consequência também desta consciência em paz, consciência harmônica, é o perdão de Deus. Por quê? Porque sempre que nós pecamos, sempre que nós erramos, reparem, para eu ser perdoado por Deus, primeiro eu preciso reconhecer que eu errei. Olha a sinceridade aqui consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, reconhecer o próprio pecado, reconhecer a própria culpa para poder pedir perdão. E a pessoa que não reconhece, né, as suas pisadas de bola, a pessoa que não reconhece as suas ofensas, os seus pecados, essa pessoa não, ela nem vai querer pedir perdão porque ela não reconhece. Olha como é importante essa sinceridade com a gente mesmo, para perceber, estou pisando na bola com Deus? Estou ofendendo a Deus? Estou fazendo algo que me prejudica? Quer dizer, todo pecado nos prejudica, né? Todo pecado faz mal em primeiro lugar para quem peca. Só que se eu não reconhecer isso, como é que eu vou mudar de vida? Como é que eu vou pedir perdão e como é que eu vou me esforçar para fazer o contrário se eu não reconhecer que eu estou no erro? Como é importante esse reconhecimento. Reconhecimento das próprias misérias, da própria conduta inadequada, ou seja, dos pecados, né? Das falhas e também dos pecados, para poder retomar a luta, renovar a luta, transformar nessa conversão, essa mudança do coração, mudança do nosso coração, que só acontece quando somos sinceros e nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, e somos sinceros, a sinceridade na confissão sacramental. Pedir perdão ao Senhor, confessando sinceramente quais são, ou quais foram, né? Quais foram os nossos pecados. Sabemos que isso daqui é um elemento para a validade da própria confissão, né? Ser sincero na confissão, né? Reconhecendo todos os pecados e dizendo as coisas como realmente aconteceram, né? Dizer quais são realmente os nossos pecados. Então, uma última parte aqui da nossa meditação. Como exercitar? Como nos exercitarmos na sinceridade? Né? Como cultivar a sinceridade? O que fazer para sermos pessoas sinceras? Uma primeira dica poderia ser comportar-se sozinho, sozinha, do mesmo modo como faríamos se estivéssemos diante de outras pessoas. Essa coerência. Eu estou sozinho, sozinha, e eu faço a mesma coisa como se estivesse em público. Estou, né, na minha casa, sozinho. No meu quarto, sozinho. Então, só porque eu estou ali sozinho, só porque ninguém vê, só porque ali existe um certo anonimato, né? Ninguém se vê, ninguém sabe, ninguém conhece. Só porque ninguém vê, eu vou escolher fazer coisas erradas? Porque quando nós fazemos algo errado, quando nós optamos pelo pecado, a gente se configura, a gente vai se identificando com aquilo. Com a conduta pecaminosa, com a conduta equivocada, digamos assim. E isso também traz, bem, é a sinceridade com a gente mesmo. Que é justamente o quê? Quem eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que características que eu quero ter? E isso independe se tem público ou não. Porque quando a gente pensa no ser, tanto faz se tem público ou não. Porque o que importa é ser. Não é aparecer. Por isso que, né, comportar-se sozinho, como se estivéssemos em público, porque tanto faz se eu estou em público ou se eu estou sozinha, porque o foco é quem eu quero ser, que conduta que eu quero ter, que pessoa que eu quero ser, né? Que característica que eu quero cultivar na minha vida. Então, dizer, sei lá, né? Um exemplo, né? Uma pessoa que quando está fazendo um trabalho da escola ou da faculdade sozinha, é uma pessoa desordenada, bagunceira, procrastinadora, demora para começar, começa e para toda hora. Mas quando está num trabalho em grupo, dirigente é o primeiro a chegar, ele está fazendo tudo certinho e bota pressa nos outros e não sei o que, você fala, uai, peraí. E repara, isso ninguém vê, quer dizer, o que todo mundo vê é a atuação em público. Mas quando você está lá no quarto trabalhando sozinho, fazendo, né, a tarefa, né, da faculdade em casa, ninguém está te vendo, ninguém nos vê. Então, por que a gente não atua aí com a mesma diligência que a gente atuaria se estivesse em público? Esse tipo de coisa, sabe? Por que eu me comporto sozinha, diferente de quando estou em público, diante de outras pessoas? Olha, uma coisa que ajuda muito aqui é a gente lembrar que Deus sempre nos vê. Deus sempre nos vê. Deus sempre sabe o que estamos fazendo. A nossa consciência, entre aspas, nos vê em todo instante. Então, quer dizer, não tem como a gente fugir, né? A gente fugir da nossa consciência. Não tem como a gente calar a consciência. Tudo bem, tem gente que dá uma abafada na consciência, mas ela está lá. Então, esse desejo mesmo, olha, não, eu não quero parecer ser uma boa pessoa. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ter essa virtude. Eu quero ser uma pessoa diligente, laboriosa, ordenada. Eu não quero só parecer ser. Quero ser. De fato, quero ser. De fato, quero ter essa virtude. Então, esse esforço para alcançar essa coerência de vida. Ser, todo o tempo, a mesma pessoa. Seja em público, seja sozinha. Né? Seja realizando algo diante de outras pessoas, seja realizando algo em casa, no meu quarto, sozinho. Outro exercício para vivermos essa sinceridade, né? Como viver a sinceridade, é fugir das ambiguidades. Sermos mais objetivos e mais claros nas nossas respostas. Então, sermos mais transparentes, mais claros. Falarmos as coisas como elas são. Sei lá, né? Estamos um pouco atrasados. Uma amiga liga para nós. E aí? Está chegando? Imagina, estou aqui no farol. A outra pessoa está vindo para cá. Ainda não chegou, estou esperando. Ligo para ela. E aí, está chegando? Falou, olha, tô quase, estou aqui na contorno. Para quem conhece aqui, né? Contorno. Em que ponto da contorno você está? Você pode estar aqui a 2,5 quarteirões, ou você pode estar lá no Barro Preto. Onde é que eu estou? Né? Atrás da rodoviária, né? Sei lá, né? Onde é que eu estou? Ah, estou no contorno. Isso não é resposta. Respostas ambíguas, né? Respostas com uma margem de interpretação grande, né? Posso estar a 2,5 quarteirões ou a 4 quilômetros. Onde que eu estou, né? Então, respostas mais claras. Olha, eu estou aqui, na contorno, na altura do Pátio Savassi. Estou chegando. O aplicativo aqui de localização diz que eu vou chegar aí em 10 minutos. Sermos pessoas mais claras, mais objetivas, né? E dar os dados mais transparente possível, né? Mais transparente possível. Depois, é claro, outro exercício bem... Isso é até muito óbvio, né? Erradicar a mentira, o que falávamos lá no começo da meditação. Quer dizer, não vou mentir. Sabe esse propósito bem firme de não mentir? Nunca. Ah, mas nem uma mentirinha pequenininha, inocente? Não. Mas não vai fazer mal para ninguém? Não. Mas não vai mudar? Não. Quer dizer, não. Mas só dessa vez? Não. Né? Não, mas sério? Sério. Essa firmeza, sabe? De não vou mentir. Ah, mas eu vou ficar mal. Ah, então não responde. Ninguém também precisa ficar se incriminando, né? Mas então, ô fulano, você, não sei o que, tá complicado esse tema, né? Mas não vou mentir. Não vou mentir. Não vou dizer que, ah não, eu já fiz sim. Não, já está pronto. Só falta imprimir. A velha história do só falta imprimir. E aí a pessoa vara à noite para poder imprimir logo amanhã de manhã, né? Porque só faltava imprimir. Quer dizer, só faltava começar tudo de zero e imprimir na manhã seguinte, né? é complicado isso daqui, né? E depois, isso daqui também já saiu antes, né, de outro modo, e que eu sintetizo com a seguinte frase: chamar os nossos erros pelo seu nome. É o que comentávamos antes, né? De dar nome aos bois. Reconhecer os nossos erros. Reparem, quantas vezes vem aquela tentação, por exemplo, de dizer assim: ah, eu não dei conta de fazer tal coisa porque eu estava muito cansado. Na verdade, o que estava acontecendo? Eu fui preguiçoso, desordenado e procrastinador. Por isso que não deu certo. O que eu digo para os outros? Estou muito cansado. Tenha paciência comigo. Reze por mim, estou quase morrendo. Então, claro, a gente dá aquela exagerada, aquela dramatizada, tal, para no fundo não reconhecer que, cara, eu sou muito preguiçoso. Não deu certo porque eu me enrolei. Olha, tem que ser muito corajoso, né, para reconhecer que o cara é preguiçoso, né? Reconhecer para os amigos, né? Gente, mas isso daqui é libertador. Libertador. O primeiro, que vão nos conhecer como a gente é. E segundo, que vai servir de estímulo também para a gente mudar. Tipo assim, olha, eu sou preguiçoso, mas eu não quero ser preguiçoso, eu quero lutar contra esse defeito. Né? Eu não estou assim satisfeita com o defeito que eu tenho. Eu reconheço o defeito que eu tenho e eu quero mudar. Então, é bem diferente daquela pessoa que não quer mudar. Né? Que diz, ah, não, eu gosto tanto de ser preguiçoso, então vou continuar sendo. É diferente, claro, né? Totalmente diferente, né? Então, reparem, chamar os nossos erros pelo seu nome, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas faltas, as nossas misérias. Existem tantos temas, né, que a gente pode pensar com calma, né? Depois, com calma, a gente pode pensar, né? Em quais temas eu fico encontrando umas desculpas? No fundo, são desculpas esfarrapadas, né? Para aquilo que nós fazemos de errado. Mas vamos terminando, olhando para Nossa Senhora, Nossa Mãe, Maria Santíssima, da boca de Nossa Senhora nunca saiu nenhuma mentira. Então, Nossa Senhora é a melhor ajuda que nós temos, Nossa Mãe, né? Claro, depois de Jesus, é óbvio, né? Depois de Jesus, a maior ajuda que nós temos é da Nossa Mãe, Maria Santíssima, que pode nos... Ela pode, ela quer nos ajudar a irmos por esse caminho da sinceridade, né? Esse caminho que tanto bem nos faz. E pedimos a ela: Mãe, me ajuda a ser muito sincera, porque eu quero, né? Quero alcançar essa paz de consciência, eu quero aprofundar na amizade com as pessoas, eu quero simplificar minha vida e eu quero reconhecer os meus pecados para poder sinceramente pedir perdão para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.